Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Doze horas e 5 minutos. Você fica a partir de agora com a edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia. Isso mesmo, dia 12 de julho. Estamos chegando com muitas informações para você, caro ouvinte. Então fique conosco, tá? Nessa sintonia até uma hora da tarde, onde você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Vamos nessa deixar os nossos ouvintes bem informados?
Isso aí, ótima tarde para você, Kátia Gomes, e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora vai acompanhar o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações da nossa cidade, da região, do estado, do país e do mundo. Sua participação pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai enviando sua mensagem, de preferência escrita. Já já tem o Coutinho Neto trazendo as notícias do setor policial aqui no Jornal do Meio-Dia, nesta sexta-feira, Kátia.
Verdade, já já Coutinho aí fazendo duas entradas, trazendo muitas informações para nós aqui no seu, no nosso Jornal do Meio-Dia, tá? Bem, nessa sexta-feira, né, você já sabe que toda sexta-feira o nosso patrocinador Supermoda e Omara Calçados sempre presenteiam os nossos ouvintes. Então, com certeza, hoje vamos ter aquele sorteio do Vale Compras de R$100 da Supermoda ou da Omara, porque cada semana uma loja presenteia o nosso ouvinte, tá? E claro, no final, quando a gente faz o sorteio, a gente explica qual, em que loja você terá de retirar o seu Vale Compras no valor de R$100, tá certo, caro ouvinte? É isso mesmo, o nosso Jornal do Meio-Dia já está no ar, tá? E lembrando que é um oferecimento Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados. As duas lojas estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com aquele crediário em até 10 vezes sem juros. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Bem, a partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: travessia. Deficientes físicos alertam sobre falta de acessibilidade nos ferries. Isso mesmo, gente, são aqueles ferryboats que fazem aquela travessia ali, Salvador, Ilha de Itaparica, né? E tá aí a denúncia dos deficientes físicos, né? Sobre essa falta de acessibilidade. Isso é um absurdo, né, Marcos Bezerra?
Como é que verdade,
não tem acessibilidade verdade em algo que já existe há tanto tempo, que são os ferries?
Jornal Correio da Bahia. Bahia está entre os 10 piores estados do país em qualidade de vida.
Como é que vai ter qualidade de vida? Primeiro lugar em desemprego, né? Os índices sociais são os piores. Educação, saúde. Pois é, né? E tá bom pra você, baiano? Vocês querem continuar assim? Querem, vão continuar colocando prefeitos, né? Que também seguem a cartilha desse governo do estado aí? Pois é, vale aí a reflexão. Jornal Dia Teresina. No Piauí, homens são os mais contratados e possuem salário maior. Essa é a realidade em todo o país.
Jornal Meio Norte de Teresina, Bolsonaro e Ramagem queriam blindar Flávio.
Jornal Folha de Pernambuco, Pernambuco perde Magdalena Arraes.
Jornal do Comércio do Recife, Polícia Federal avança contra Bolsonaro por uso pessoal da ABIN e espionagem.
Jornal O Povo Fortaleza, inquérito das rachadinhas. PF acha áudio com plano de Bolsonaro em ramagem para blindar Flávio, segundo a Polícia Federal.
Diário do Nordeste de Fortaleza, ABIN espionou o STF, lira parlamentares e jornalistas.
Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió. Parlamentares alagoanos foram espionados pela ABIN, afirma a Polícia Federal.
Tribuna do Norte de Natal, Rio Grande do Norte, alta do varejo até maio é 10 vezes maior que em 2023.
Vamos de jornal O Imparcial, São Luís, Maranhão. A Assembleia aprova reajuste de 3,7% para servidores efetivos do Legislativo Estadual.
Correio de Sergipe de Aracaju, Polícia. Secretaria de Segurança Pública, Sergipe registrou o menor número de assassinatos em 21 anos.
Jornal Extra, Rio de Janeiro, 4.293 vagas de professor na rede estadual.
Jornal Globo do Rio, aparato clandestino. Sob Bolsonaro, a ABIN atuou contra políticos, ministros do STF e protegeu Flávio, diz Polícia Federal.
Correio Brasiliense, Distrito Federal, PEC, anistia partidos que burlam cota.
Jornal de Brasília, do Distrito Federal, IVA, Brasil pode ter o maior imposto do mundo.
É, minha gente, o povo vai chiar, viu? Esse é o governo federal que nós temos, que só pensa em aumentar impostos, né? E o bolso do brasileiro que lute. Vamos lá de Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, montadoras. GM anuncia investimento de mais de 1 bilhão para produzir modelo inédito em Gravataí, lá no Rio Grande do Sul.
Correio do Povo de Porto Alegre, PF avança investigação sobre ABIN paralela e prende 5 suspeitos.
Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte, morte e luto na guarda.
O tempo de Belo Horizonte, nas bombas, gasolina sobe o triplo do previsto em BH e bate recorde de preço.
É brincadeira. Folha de São Paulo, a ABIN paralela de Bolsonaro agiu contra poderes, diz Polícia Federal.
O Estado de São Paulo, legislando em causa própria, partidos rivais se unem em alto perdão de mais de 20 bilhões de reais em multas.
Jornal Diário de São Paulo, Tarcísio aprova lei que proíbe a comercialização de cães e gatos em vitrines.
Valor Econômico de São Paulo, tributos. Fazenda e Senado discutem gatilhos para garantir teto de 26,5% do novo IVA.
Jornal A Tribuna, Vitória Espírito Santo, aposentada perde 70 mil reais em golpe do falso general americano. Cuidado, minha gente! Esse povo que entra em contato via internet, pode se ligar, é golpe. Seja no WhatsApp, rede social como Instagram, cuidado.
E Folha de Londrina, do Paraná, IBGE reduz projeção da safra para 295 milhões de toneladas.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Horas e 14 minutinhos, 12h14, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Lembrando que você pode enviar, tá, a sua mensagem para o WhatsApp 98829-1029, certo? E aí nós vamos divulgar a sua mensagem, que pode ser escrita ou de áudio de mais ou menos 40 segundos, ok? Perdão, gente, que eu não tô com a garganta muito boa, tá? Não tem paciência aí comigo. Bem, aqui no noticiário regional, a gente começa com uma informação, não é uma informação boa, né? Mas a gente precisa divulgar isso aqui, tá? Dançarina de uma banda, né? De um cantor muito conhecido, amigo nosso, morreu com suspeita de dengue hemorrágica. Uma das dançarinas do cantor Cinho Ferrari morreu após dar entrada no hospital de base em Itabuna. Ela deu entrada com fortes dores no corpo e dificuldades para respirar. Segundo a produção do cantor, a suspeita é de que Clícia Pedreira do Carmo, conhecida como Clícia Lua, de 36 anos, tenha tido dengue hemorrágica. Segundo a produção do cantor Senhor Ferrari, a dançarina procurou a unidade de pronto atendimento, a UPA de Itabuna, na manhã de quinta-feira, né? Ontem, com fortes dores no corpo e dificuldades para respirar. Por causa dos sintomas, Clícia Lua foi transferida para o hospital de base lá em Itabuna. Na unidade, o estado de saúde dela se agravou e a dançarina chegou a ser entubada, mas não resistiu. A Secretaria Municipal de Saúde, né, de Itabuna informou que o exame de sorologia foi feito. A causa da morte será confirmada após a análise do Laboratório Central de Saúde Pública, professor Gonçalo Muniz, que é o LACEN, né, que fica sediado em Salvador. E nas redes sociais, o cantor Sinho Ferrari lamentou a morte da dançarina e disse: "Nesse momento não encontramos palavras para descrever o tamanho do sentimento de perda." Lamentou aí, portanto, Sinho Ferrari. E a Clícia Lua, ela deixou o marido e um filho de 18 anos. O corpo dela estava programado para ser sepultado na manhã de hoje, lá em Itabuna. E nós deixamos aqui nossos sentimentos, tá, aos familiares da Clícia Lua, marido, filho, né, todos os familiares, e também ao cantor Sinho Ferrari e toda a sua equipe, né, porque a gente sabe que é um momento bem difícil e o Sinho, ele já é uma pessoa muito sensível, né, que se emociona fácil. A gente imagina o quanto ele esteja sofrendo neste momento, né, Marcos Bezerra? E a gente manda aqui o nosso abraço fraterno a Sinho Ferrari, a todos da sua equipe e aos familiares da Clícia Lua.
Nossas condolências aí ao cantor, à banda, aos familiares e amigos da Clícia, né?
Olha, se foi comprovado realmente aí, né, que foi dengue hemorrágica, porque, obviamente, né, a Secretaria Municipal de Saúde, ele só divulga a informação oficial após o resultado do exame do LACEN. Porém, os sintomas foi de dengue hemorrágica, né? Agora, independente, né, ter sido dengue hemorrágica, gente, fico alerta. Tem acontecido muitas mortes por dengue no país e aqui na nossa Bahia, tá? Sem falar dos casos de chikungunya. Tem um caso de chikungunya. Os casos registrados são muitos e já tem caso de morte ali em Teixeira de Freitas. Duas mortes em Teixeira de Freitas por chikungunya. E tanto chikungunya como dengue hemorrágica, quem transmite é o mosquitinho Aedes aegypti. Então a gente tem que combater esse mosquitinho, cada um fazendo a sua parte, tá? Não sei como é que está em Ilhéus hoje o combate à dengue, porque eu não vejo agentes de anemias por aí, né? Não tenho recebido informações que vêm do setor de comunicação da Prefeitura de Ilhéus sobre isso. Não tenho recebido. E a gente só divulga o que da fonte oficial, né, Marcos Bezerra?
Muito cuidado aí. E tem aumentado também os casos de coqueluche pela Europa, né? Você que de repente vai viajar, que viajou. Muito cuidado aí, uma doença que estava controlada, né?
Exato. E agora preocupa, né?
Muita tosse que a coqueluche provoca.
Pois é, muitas doenças por aí circulando. Sentiu uns sintomas estranhos, corre, procura uma unidade de saúde, nada de alto, se medicar, ok? 12 horas e 18 minutos, mudando de assunto, Marcos. O Estado transferiu a Delegacia de Proteção Ambiental de Itabuna para Ilhéus, né?
O governo do estado publicou na quinta-feira ontem o decreto número 22.264 de 2024, que remaneja a sede da Delegacia de Proteção Ambiental de Itabuna para a vizinha Ilhéus. O mesmo ato transferiu a DEPAN de Morro de Chapéu para Barreiras, no oeste baiano. Sediada no município, a 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, Corpim, ganhou novas instalações na Avenida Governador Roberto Santos, Avenida Esperança, mas a publicação não detalha o endereço onde a DEPAN funcionará em Ilhéus. O decreto também formalizou a integração das delegacias ambientais de Caravelas, no extremo sul da Bahia, e de Salvador ao Departamento Especializado de Investigações Criminais, DEIC.
Então tá aí. Bem, a gente vai atualizar informações em relação a este caso, né, que está sendo divulgado por toda a mídia. Após agente de saúde denunciar estupro durante consulta, sobe para 6 o número de queixas contra médico. Após uma agente de saúde denunciar ter sido estuprada durante uma consulta médica em Itabuna, o número de denúncias registradas contra o mesmo profissional subiu para 6. O caso aconteceu na última terça-feira, dia 9, e foi registrado na DEAN, Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, lá em Itabuna. Na terça-feira, a Rômida Jesus da Silva contou que teve uma consulta com o médico Antônio Mangabeira na clínica Oncosul e durante o atendimento ela afirma que teve os seios e a parte íntima tocados, além de ter sido beijada pelo profissional. Quando o caso foi denunciado, na terça-feira, já havia outras 3 queixas de importunação sexual contra o mesmo médico. Todas elas foram registradas na DEAN de Itabuna no segundo semestre de 2023. Após a denúncia da agente de saúde, outros 2 casos foram registrados, ambos relacionados à importunação sexual. Dessa forma, até esta sexta-feira, existem 6 denúncias contra o profissional na DEAN de Itabuna, sendo 1 contra estupro e 5 contra importunação sexual. Em nota, a defesa do médico informou que provas que demonstram a inocência do profissional já foram apresentadas à polícia. A família do suspeito também se pronunciou contra as denúncias. E nós divulgamos aqui a nota da clínica, né? A clínica Oncosul, onde a agente de saúde afirmou que foi abusada sexualmente. A clínica informou por meio de nota que repudia veemente qualquer forma de assédio e colabora integralmente com as autoridades competentes para a investigação dos fatos. De acordo com o delegado Evi Paternostro, coordenador regional da Polícia Civil, as imagens das câmeras de segurança da clínica foram apreendidas e serão analisadas. Na parte do consultório, não há registro gravado de imagens, mas essas filmagens dos momentos de entrada e saída da vítima na clínica serão analisadas, explicou o delegado. Segundo ele, os 6 casos serão analisados por um mesmo delegado e o inquérito deverá ser concluído em 30 dias. Além da Polícia Civil, o Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia, CREMEB, informou que tomou conhecimento do caso através da imprensa e das redes sociais e abriu uma sindicância para investigar aí as denúncias, tá? Então a gente vai continuar acompanhando, né, Marcos, essas informações e, claro, surgindo alguma novidade sobre isso, voltamos a falar.
É engraçado que já havia queixas, né, desde o ano passado contra ele de abusos e só agora, né, devido à coragem da dona Rombilda de ir à imprensa mostrar o rosto e denunciar, que as outras aí se pronunciaram também, mais algumas. Né?
Exato. É. Bem, vamos atualizar informações sobre esse caso que a gente vem acompanhando também. O repórter Coutinho Neto sempre divulgou aqui informações sobre isso e agora, né, essa pessoa foi condenada. Empresário acusado de atear fogo em um homem em situação de rua aqui em Ilhéus é condenado a quase 20 anos de prisão, né, Marcos? E lembrando que a vítima morreu.
É o empresário acusado de atear fogo e matar um homem em situação de rua em Ilhéus, no sul da Bahia, em janeiro do ano passado, foi condenado a 18 anos e 9 meses de prisão. O julgamento aconteceu na quinta-feira, ontem, dia 11, no Fórum Epaminondas Berbert de Castro, no mesmo município onde o crime aconteceu. Orlando Teixeira do Carmo estava preso desde agosto de 2023, quando a justiça determinou que ele retornasse para o presídio da cidade. Antes disso, ele cumpriu 4 meses de prisão domiciliar. O empresário virou réu do caso em junho de 2023, quando o juiz da Vara do Júri e Execuções Penais de Ilhéus, Gustavo Henrique Almeida Lira, aceitou a denúncia do Ministério Público da Bahia. Quando interrogado pela polícia, Orlando Teixeira do Carmo negou a acusação e afirmou que estava em casa quando o homicídio foi praticado. A produção da TV Santa Cruz, afiliada da Rede Bahia na região, tentou entrar em contato com a defesa do empresário, mas não obteve retorno. O crime flagrado por câmeras, né, de segurança registraram aí quando o empresário chega de carro com um galão na mão em um galpão abandonado de uma antiga concessionária. Em seguida, as imagens mostram a vítima com o corpo em chamas saindo correndo do galpão. A vítima, identificada como Rodrigo Souza Santana, foi socorrida para o Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus, e precisou ser transferida para o Hospital Geral do Estado, HGE, em Salvador. No entanto, morreu no dia 2 de fevereiro de 2023. De acordo com a investigação, o crime foi por motivo fútil, com requintes de crueldade, mediante o uso de fogo e sem qualquer chance de defesa da vítima, que dormia no momento da ação. Rodrigo Santana teria roubado uma peça de um caminhão do estabelecimento comercial do condenado.
Que coisa, hein? Vamos acionar o nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Cátia Gomes. Uma ótima sexta-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde. Feliz sexta-feira e um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto. Para você também, ótimo trabalho e um grande abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando e com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia! Sua viatura virtual da Gabi na Praia do Cristo tem até maconha tomando sol na praia. Saiba agora! O fato aconteceu em plena Praia do Cristo, na região central, cartão postal de Ilhéus. Segundo a Companhia 68 de Polícia, ele disse o seguinte: o coordenador de área acionou uma guarnição da 68 CIPM para averiguar a informação em que os funcionários da empresa de limpeza urbana teriam encontrado um tablete com características semelhantes à maconha. A equipe da Polícia Militar deslocou até o local para averiguar a veracidade dos fatos. O que foi constatado no local, diante dos fatos, o material foi apresentado na 7ª Corpim para a adoção das medidas cabíveis. O material apresentado foi 1,518 gramas de maconha. A informação é da assessoria de comunicação da 68 CIPM. Município de Itabuna, policiais da 6ª Corpim cumpriram mandado de prisão contra o homem acusado de feminicídio cometido este ano no dia 26 de junho na cidade de Itupeva, em São Paulo. De acordo com a Polícia Civil da Bahia, Adriano Santos Santana matou a ex-companheira Bárbara Santos Tranquilo Santana, de 33 anos, a golpe de faca e fugiu para Itabuna, onde foi detido. Trabalhando em parceria, policiais civis paulistas e baianos descobriram que Adriano estava escondido na casa de parentes no bairro Santo Antônio. O suspeito passou por exame de corpo de delito e foi levado para o conjunto penal de Itabuna. Ainda na região do Cacau, um homem de 19 anos foi preso em flagrante na cidade de Ibirapitanga, acusado de estuprar uma criança de apenas 3 aninhos de idade. O tarado confessou o crime e foi autuado pela Polícia Civil na Delegacia Territorial de Ibirapitanga. Detalhes adicionais não foram divulgados em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Extremo sul do estado, faleceu no Hospital Estadual Costa das Baleias, na cidade de Teixeira de Freitas, Jorge Ribeiro da Silva. Ele tinha 66 anos de idade e morava no distrito de Portela, em Ibirapuã. De acordo com as informações, ele sofreu um acidente que aconteceu no dia 1º de julho, agora no início do mês. Ainda, segundo informações, Jorge Ribeiro transitava em uma motocicleta por uma estrada vicinal no município de Ibirapuã, momento em que perdeu o controle da direção e colidiu em uma cerca de arame papado. O delegado plantonista Charlton Bertolini autorizou remover o corpo para o Instituto Médico Legal de Teixeira de Freitas. A Polícia Civil de Mucuri conduziu uma investigação para apurar um caso de importunação sexual envolvendo um professor de arte marcial e uma aluna adolescente. Segundo a vítima, o professor de jiu-jitsu aproveitava o contato físico natural durante as aulas para tocar e até mesmo encostar o seu órgão genital de maneira nitidamente desrespeitosa no corpo da aluna. Em resposta ao indiciado, Paulo César Nascimento Barbosa, 53 anos, foi oferecido uma denúncia pelo Ministério Público de Mucuri, marcando o início da ação penal pública incondicionada. Durante o interrogatório, o professor negou os fatos. A investigação continua no sentido de identificar possíveis outras vítimas relacionadas à pessoa indiciada. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer. De mais informações do setor policial. Mas você continua aqui no meu, no seu, no nosso Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e com Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós, tá? Bem, pontualmente 12h30, não, acabou de pular, 12h31. Então nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 39 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica bem informado e participa. Oferecimento Supermodel Amara Calçados, Shopping Jequitibá, Supermercados Meira e também o Nex, tá? Bem, espera aí que a gente já vai liberar a participação do ouvinte. Antes de liberar aqui a participação do ouvinte no Jornal do Meio-Dia, deixa eu mandar um alô aqui para uma pessoa que não perde o programa, não perde o Jornal do Meio-Dia. Eu tô falando de seu Roque, lá de Uruçuca. Tô sabendo, viu, seu Roque, que o senhor não perde o Jornal do Meio-Dia. Gosta muito da gente. Diz que é meu fã, viu? Seu Roque, um abraço pro senhor. Muito obrigada pelo carinho, tá? Tô sabendo que o senhor é cheio de habilidades profissionais, viu? Seu Roque, um abraço, viu? Um abraço mesmo especial aqui de Kátia Gomes, do Jornal do Meio-Dia, tá bom? Em breve a gente vai se conhecer pessoalmente. Um abraço. Bem, 12 horas e 40 minutos, vamos liberar, Marcos, a participação do nosso ouvinte?
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 98829-1029. Então, você já pode enviar a sua mensagem aqui para o WhatsApp da rádio. A mensagem pode ser escrita, uma mensagem de áudio de mais ou menos 40 segundos. E nós vamos divulgar. Marcos Bezerra já está navegando pelo WhatsApp. O que temos aí, Marcos?
O ouvinte manda uma boa tarde, Kátia, Marcos. Olha, o Garcia do Vilela. Olha, fizemos um monte de exames médicos aqui na Associação de Moradores do Vilela, com promessa de receber o resultado em 15 dias. Até agora, nada. Estamos precisando do resultado para voltar ao médico aqui. Ninguém sabe com quem falar.
Né? Como é que é, Marcos Bezerra?
Fizeram exames lá na Associação de Moradores do Vilela e estão esperando o resultado há mais de 15 dias.
Eu não quero crer que tenha sido aqueles mutirões que fazem, né, em ano de eleição, em troca de voto. Aí faz o blá blá blá, né, faz o auê todo, aí o resultado que é bom é uma enrola. Ei, meu povo, não caia nesses blá blá blá. Se tiver a oportunidade de fazer o exame, faça, mas cobre o resultado. Agora não caia nesse blá 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 não, que você, em troca de voto. Avalie bem o candidato, tá? Seja vereador, candidato a prefeito, tá certo? Diga, Marcos.
A Hélia da Barra manda boa tarde, Kátia, Marcos, parabéns pelo programaço. Vocês são ótimos jornalistas, tá informando, né, todos os dias, é o que precisamos saber, né? Bom fim de semana.
Como é o nome?
Hélia.
Hélia da Barra, né? Hélia, um abraço pra você, minha linda. Obrigada pelo carinho, obrigada pela audiência, tá? Continue sintonizada aqui. Diga.
Temos mais. Olha, boa tarde, Kátia. Venho expressar meu repúdio como morador da Zona Sul em torno da Areninha. A desordem e esculhambação dos trailers ocupando os estacionamentos. Nós, moradores, não podemos mais contar com vagas para estacionar nossos carros. principalmente em dias de feira, né? Tem ficado difícil encontrar vagas. Cada trailer ocupa no mínimo 3 vagas. E pior, alguns deles levantaram cobertura, né? Cavando o próprio asfalto para colocar os pilares. Cadê o poder público? Não tem fiscalização? Será que eles pagam imposto para isso, né? Fica meu apelo em nome de tantos outros que não expressam a indignação.
Boa pergunta. Será que estão pagando imposto para estar lá, usufruindo dessa área, tirando o direito das pessoas de poder estacionar e ir às compras? Boa pergunta, né? Se tiver tudo legalizado, a gente não tem o que questionar. Agora, se não tiver, e se for coisas de amiguinhos, né, de pessoas da prefeitura, ou de vereadores, né, ou de secretários da prefeitura, tá tudo errado. Estamos perguntando. Acho que perguntar não ofende, né? Também queremos saber, viu? Diga, Marcos.
Boa tarde, Kátia. Marcos, não quero me identificar. Nós, moradores da Vila Olímpia, pedimos socorro. Queremos ajuda da polícia, né? Em junho, foi o vandalismo com a escola das crianças. Agora estão roubando fios de energia. Os moradores aí não estão tendo paz com essa quadrilha aqui na Vila Olímpia, na zona rural de Ilhéus.
Rapaz, atenção polícia militar, né? Tem que fazer umas rondas lá na Vila Olímpia e investigar isso aí também, viu? Né? Levar... As pessoas também têm que fazer denúncias, né? Tem que prestar queixas, senão não tem investigação, tá certo?
É só.
Ok. Já verifica, viu, Marcos, como estão aí as inscrições para o Vale Compras de R$100, para a gente já poder fazer aí o sorteio. Enquanto isso, opa, vamos de mais informação aqui para os nossos ouvintes, que aqui a informação não para. 12 horas e 44 minutinhos. Presta atenção nessa notícia aqui. É coisa nessa Bahia, viu, minha gente? Deputado federal transfere mais de... Olha, é brincadeira, viu? Mais de 11 milhões em emendas PIX para município governado pelo filho. Presta atenção. As recém-liberadas emendas PIX têm chamado a atenção pelo montante e as cidades contempladas com as verbas na Bahia. Em segundo lugar, em volume distribuído por deputados federais, a cidade de Tucano, localizado no Nordeste Baiano, recebeu ao menos pouco mais de 14 milhões de reais só esse ano de 2024. Ele está perdendo apenas para o município de Coração de Maria. Em levantamento realizado aí pelo site Bahia Notícias, os valores ainda são maiores, já que se levar aí no caso em conta as cifras atuais dos documentos juntados no sistema que gere as emendas, o número chega a mais de 16 milhões de reais. O município de Tucano atualmente possui uma população de 48.738 pessoas. 48.738 pessoas. E levando em conta o valor por habitante dos repasses é de R$302,09 por munícipe. O atual prefeito é o Ricardo Maia Filho, do MDB, filho do deputado Ricardo Maia, também do MDB, o que chama muita atenção, né? Isso porque o parlamentar foi o líder em transferências para a cidade no formato emenda PIX. Considerando o repasse de mais de 16 milhões, o Ricardo Maia foi responsável por 72,4% do valor do total enviado ao município, com transferências superiores aos 11 milhões de reais, subdivididas em duas partes, com 8.347.000, né, mais ou menos, e mais ou menos 3.380.000, de acordo com informações checadas aí pela reportagem do site Bahia Notícias. Com forte representação na região, o deputado federal e ex-prefeito de Ribeira do Pombal, este ano, o governo aí liberou para o deputado 43 milhões de reais em emendas parlamentares, que ele destinou para, além das prefeituras de Tucano, verbas para as cidades de Ribeira do Pombal, Fátima e Heliópolis, né, Marcos Bezerra?
Pois é. Além de Maia, outros deputados também surgem como responsáveis pelos aportes para a cidade. Entre eles estão os deputados federais Alex Santana, do Republicanos, e Márcio Marinho, com R$2 milhões colocados para cada parlamentar, representando 12,3% do total que chegou para o município. Além deles, o deputado federal Félix Mendonça, do PDT, também realizou transferência para a cidade, totalizando R$450 mil. Ao todo, entre transferências para o estado e municípios, a Bahia recebeu mais de R$365 milhões em transferências especiais de emendas parlamentares. A emenda PIX, chamada emenda PIX, as transferências especiais funcionam como uma modalidade de emenda individual usada por deputados e senadores. O valor é repassado diretamente aos cofres do governo, seja municipal ou estadual, sem necessidade de apresentar um projeto ou detalhar a área em que a verba será aplicada. Isso é um grande risco.
Bota risco nisso, porque, pelo amor de Deus, Marcos, como é que a pessoa é deputado? Tá, beleza, deputado tem direito a fazer aí a encaminhar as emendas, mas só para o município do filho, que o filho é prefeito, destinar um valor tão alto dele? Por que não divide para outros municípios, né?
Há interesses aí.
Com certeza. É, povo baiano, acorde. 12h48. Vamos de mais informação. Olha, acusado de envolvimento na chacina que deixou 6 mortos em Lauro de Freitas, é sentenciado a 79 anos de prisão. Pois é. Um dos acusados de envolvimento na chacina que deixou 6 pessoas mortas em Lauro de Freitas, ali na região metropolitana de Salvador, em 2019, foi sentenciado a 79 anos de prisão. Ele está foragido. Segundo o Ministério Público da Bahia, Eduardo Santos da Silva foi condenado pelas mortes de 5 pessoas na quinta-feira, dia 11, ontem, a 65 anos de reclusão. Ele já havia sido condenado por mais um homicídio, praticado no mesmo crime. No caso, ele foi condenado a 14 anos de prisão. Somadas as penas, alcançam 79 anos de prisão. Entre as vítimas dessa chacina estão uma criança de 12 anos, um adolescente de 15 anos, 2 jovens de 19 e 23 anos, além de 2 pessoas de 35 e 36 anos. Segundo o promotor de justiça Márcio Belazzi de Oliveira, todos os 6 homicídios foram cometidos pelo grupo de criminosos que Eduardo da Silva fazia parte, né, no dia 18 de maio de 2019. E as vítimas estavam na porta de casa onde moravam ou caminhavam pelo bairro quando foram atingidos pelos tiros. Olha que horror, né? Todas essas vítimas estavam na porta de casa ou caminhando quando foram atingidas pelos tiros. Segundo o Ministério Público da Bahia, nenhuma delas tinha envolvimento com crimes. Então tudo indica que morreram de graça, né? O promotor de justiça explicou que naquele dia, Eduardo da Silva e os comparsas desencadearam uma verdadeira onda de terror na comunidade de Portão, que fica lá em Lauro de Freitas. Atendendo ao comando do líder do grupo, que estava preso, Eduardo e mais 4 homens, 2 deles adolescentes, cometeram um crime para afirmar o poderio do grupo criminoso na localidade que seria dominada por uma outra facção. Um dos homens envolvidos na ação criminosa, Paulo Robson Carvalho Santos, morreu em 2020. Outros 2, Cláudio de Jesus Soares, que ordenou a ação, e Matheus Santos de Jesus, foram condenados e estão presos. É, minha gente, que horror, viu? 12h51, vamos acionar o nosso repórter novamente. Quais são as notícias a partir de agora, Coutinho Neto?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, muito especial, você que continua sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando, retornando, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. Então, você, a partir de agora, vai viajar comigo pelos 4 cantos de minha grande e querida Bora Bahia. Vamos começar, então, o nosso giro a bordo de sua viatura virtual da Gabi, informando que o motociclista, ele morreu e 2 pessoas ficaram feridas ontem à tarde após um grave acidente envolvendo uma motoca e um veículo de passeio. no trevo da BR-101 com a BR-330, distante 5 quilômetros de Ubaitaba. O veículo de passeio, que era ocupado por duas pessoas, foi destruído pelo fogo após a colisão. O condutor deste veículo é um oficial da Polícia Militar. Já o motociclista, teria tentado fazer uma conversão irregular para ingressar na BR-330, aquela estrada que vai para Ubatã e Piauí, que é quando teria sido atingido pelo T-Cross, que seguia sentido Ubaitaba. A informação, no entanto, ainda não foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal. O Departamento de Polícia Técnica foi acionado e fez a remoção do corpo, que ainda não teve a identidade revelada. Pânico em uma fábrica na cidade de Jequié. Três funcionários de uma fábrica de calçados localizada no distrito industrial de Jequié ficaram feridos após serem atacados por um colega armado com uma faca. O caso aconteceu no momento da fila da refeição da empresa, por volta do meio-dia de ontem. Durante o atentado, houve correria e pânico entre os funcionários da empresa. Os feridos foram socorridos até o Hospital Geral Prado Valadares. De acordo com a Polícia Militar, uma das vítimas encontra-se em estado grave, enquanto outras duas encontram-se na sala de observação. Ainda, de acordo com a Polícia Militar, uma vítima foi atingida atrás da orelha, no lado esquerdo, e a cabeça acima da testa. Outra vítima foi atingida atrás da orelha, lado esquerdo e flanco, lado esquerdo, e a outra foi atingida no pescoço, lado direito. Ainda não foi informado se o autor das facadas foi preso, mas eu tenho informação atual que ele foi preso, já tem sua identidade divulgada, mas a motivação do atentado não foi esclarecida. A hipótese é que ele teria sofrido um surto psicótico. Município de Acuarema, um homem recém-saído do sistema prisional morreu em confronto com policiais militares do 19º Batalhão de Polícia Militar em Acuarema. Segundo informações, os policiais receberam a denúncia de populares que, na região da Serra dos Caetanos, zona rural, que o indivíduo beneficiário do Saidão no último dia 9, estaria de posse de arma de fogo, ameaçando e efetuando disparos contra as pessoas. Ao chegar nas proximidades, por volta das 11 horas da manhã de ontem, quinta-feira, o indivíduo passou a efetuar disparos de arma de fogo contra quem? Contra ele atirou, contra os policiais, que acabou revidando a injusta agressão, baleando e neutralizando o resistente. Após o confronto, foi prestado socorro ao posto médico de Apuarema local e, posteriormente, ao Hospital Geral Prado Valadares, onde, após atendimento médico, não resistiu e evoluiu a óbito. Olha, aumentando uma tragédia que aconteceu em um acidente na BR-030 em Tanhaçu. Ontem, quinta-feira, a segunda vítima do grave acidente registrado na noite da última segunda-feira em Tanhaçu faleceu no Hospital Municipal de Brumado. Josimar Ferreira dos Santos, de 44 anos, estava internado na UTI desde que foi resgatado do local do acidente. Ele conduzia um veículo de passeio que bateu de frente com um caminhão na rodovia BR-030. Com a colisão, o seu filhinho, um bebê de 1 ano e 7 meses, morreu na hora. A esposa de Josimar foi transferida em estado gravíssimo para o Hospital de Base de Vitória da Conquista. Já o filho mais velho, de 25 anos de idade, teve apenas ferimentos leves. O filho do secretário municipal foi executado a tiros. As forças de segurança da cidade de Piritiba, localizada na região de Jacobina, registrou a morte de Alexandre Guimarães, um jovem de apenas 18 anos de idade, conhecido como Xande. Ele foi fatalmente atingido por diversos disparos de arma de fogo em um estacionamento municipal próximo ao Centro Cultural de Piritiba. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Jacobina, onde serão realizados os exames periciais. A Polícia Civil de Piritiba assumiu a responsabilidade pelas investigações. Até o momento, nenhum suspeito foi preso e a motivação do crime ainda é desconhecida. Alexandre Guimarães, o Xande, era filho de Teófeles, secretário de infraestrutura do município. Ora, um corpo do sexo masculino parcialmente carbonizado foi encontrado ontem de manhã em Feira de Santana, no distrito de Maria Quitéria. A vítima foi reconhecida como sendo Luiz Carlos Souza de Oliveira, que tinha 49 anos. Segundo informações da polícia, ele morava no distrito de Humildes. Antes de apresentar a xerife de um documento, a família reconheceu o corpo e a motocicleta. De acordo com as informações, o local onde a vítima foi encontrado é conhecido como Baixinha de São José. O delegado adjunto da delegacia de homicídios, Alisson Carvalho, presidiu o levantamento cadavérico e encaminhou o corpo para o Departamento de Polícia Técnica para ser necropsiado. O delegado deu mais explicações sobre o assassinato, explicando que Luiz Carlos foi encontrado com as mãos amarradas com fita adesiva e um saco na cabeça. O corpo estava do lado de um matagal. Sua viatura virtual da Gabi vai fechando a semana, desejando já a todos um excelente final de semana e marcando nosso próximo encontro a bordo de sua viatura virtual da Gabi na próxima segunda-feira no meu, no seu, no nosso Jornal do Meio-Dia. Com a informação que você precisa na hora do almoço. Feliz final de semana, Kátia. Feliz final de semana, Marcos. E até segunda-feira, se assim Deus permitir.
Obrigada, Coutinho. Um ótimo fim de semana para você também, tá? E até segunda-feira, com a fé em Deus. Bem, nós já vamos divulgar aqui quem ganhou o Vale Compras no valor de R$100 da Supermoda ou Omara. Então, hoje, o Vale Compras de R$100 é da Omara Calçados. A Omara Calçados também fica na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus. Então, quem ganhou hoje foi o Fábio Oliveira da Silva. Fábio Oliveira da Silva, você é o ganhador do Vale Compras de R$100 da Omara Calçados, que fica na Marquês de Paranaguá, ali próximo ao INSS. Tá bom, Fábio? Então, a partir de hoje, 14h, você tem 5 dias úteis, pode ir lá, leva sua identidade, apresenta lá, tá? Que aí o pessoal vai te passar esse Vale Compras de R$100 da Omara Calçados. Fábio Oliveira da Silva, parabéns! Então nós vamos encerrar por aqui, né, Marcos Bezerra? Pontualmente, 13h. Agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos na segunda-feira às 12h com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. A todos, ótima tarde, ótimo fim de semana de paz e tranquilidade. Para você também, Marcos, e até segunda-feira.
Até lá, Kátia Gomes. Ótimo final de semana para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. No oferecimento da Unex, meu futuro é Unex. Você em movimento, inscrições abertas. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Daqui a pouquinho tem Suzy Luz, trazendo Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.